Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com a coreógrafa Yara De Cunto, o jornalista Celso Araújo e a artista plástica e escritora Fátima Bueno, que vem pesquisando e escrevendo a história das artes em Brasília. Na trilha, suas sugestões musicais. Abrindo esse segundo bloco, com a sugestão musical de Celso Araújo, com Kurt Weill, compositor alemão, autor de várias canções criadas para as peças de outro alemão, o dramaturgo Bertolt Brecht. Ao fundo, Alabama Song. Celso, por que essa canção especialmente?
A canção é Alabama Song, de Kurt Weill e Brecht, que acha-se um modelo de canção política e de canção do teatro mundial, né? Da voz da Ute Lemper, que é uma super cantora.
Celso Araújo, que trabalho de fôlego esse levantamento que você fez sobre as artes cênicas em Brasília no seu livro A Cidade Teatralizada. A história do teatro aqui é uma história fértil, tô certo?
Fértil e ainda por ser contada, né? Vou dizer assim, inicialmente, que há alguns livros que já tocaram nessa história, né? Tem um livro da Universidade de Brasília, de um aluno do professor Fernando Vilar, que faz uma pequena compilação mais detida da própria obra do Vilar. Tem o livro anterior da Maria Duarte, sobre a educação pela arte em Brasília, onde ela também já começa a pensar históricos, momentos históricos dessa criação do teatro. Há um livro do Glauber Koradeschi, que saiu mais ou menos um pouco depois do meu, que eu, esse meu A Cidade Teatralizada é de 2012. Mas é incrível, a história de Brasília no o teatro tem umas diferenças, né? Então, assim, em 59 já se montava peça de teatro na cidade, de autoria de gente que morava aqui. Peça Os Pioneiros. O primeiro grupo de teatro foi fundado em 61. Então já havia esse teatro antes da inauguração da cidade. Já havia uma circulação de teatro popular, até mesmo de teatro de bonecos, teatro mamulengo. E logo em seguida a coisa vai se ampliando. A partir de 60, Brasília começa a receber espetáculos esporádicos, evidente, vindos da EAD, da Escola de São Paulo, do Alfredo Mesquita. E assim, aos poucos, ela vai sendo habitada por mestres do teatro. Bom, eu parto desse livro, A Cidade Teatralizada, de um seguinte recorte, que é o pessoal. É o que eu vi e o que eu vivi e o que eu pude saber, né? Ir atrás e saber. Há um riquíssimo material no Arquivo Público do Distrito Federal, no acervo do Correio Brasiliense, os outros jornais até que acabaram, infelizmente, né? Devem ter perdido seus acervos. Então há um registro ainda fantástico, por ser bem delimitado, por ser detalhado, digamos assim, por um acadêmico, por um historiador, que não é meu caso, eu sou jornalista. Então, de cara, eu me situo no livro como alguém que viu, e o que não viu, infelizmente, passou batido. Eu passei 3 anos fora da cidade, os anos que foram importantíssimos, 80, 81, 83, até 84. Esses anos foram fundamentais em várias construções que se deram no campo das artes em geral até, né?
E como é que o teatro se instalou em Brasília?
Bom, o teatro, assim, tem... Eu falo da instalação cultural, de como se dá a cidade com a instalação cultural. O pensamento sobre Brasília é um pensamento em que o próprio Lúcio Costa admite: esta é uma cidade teatral. A instalação dos primeiros equipamentos, das escolas parques, Anísio Teixeira, todo um conceito renovador. A própria Universidade de Brasília começa a produzir teatro muito timidamente. Então, as origens de fundação, maestria, eu falo das mestras, dos mestres, e da invenção. E passo por um percurso permanente que chegamos até os dias de hoje. Eu acho que é uma tese que não é acadêmica, mas é uma tese minha, que o teatro de Brasília nasce com as mulheres. Ele é praticamente fundado pelas mulheres Laís Aderne,
Maria Duarte,
Dulcina de Moraes, Silvia Ortoff, importantíssima, que é a primeira, inclusive, a projetar uma coisa que sai lá do SESI de Taguatinga. Então a inclusão já estava em pauta, ela era uma mulher revolucionária e que, com Morte e Vida Severina, ganhou um festival nacional. E assim ela fez, ela suportou Brasília por alguns anos ainda, fazendo teatro aguerrido, um teatro quase de guerrilha, numa época que havia uma censura total, né? Então as mulheres fizeram teatro em Brasília, eu acho, e continuam fazendo, o que é mais interessante. Claro que há encenadores, grandes atores, diretores, você mesmo que é um pensador, tem a sua concepção de um teatro que cada vez mais evolui, porque o teatro caleidoscópio, você escreveu, mas ele continua sendo pensado, não é isso?
Com certeza.
Então, assim, Hugo Rodas, Chico Expedito, Humberto Pedrancini, o pessoal do Mamulengo, Chico Simões, são vários diretores, os irmãos Guimarães, aí já é uma coisa mais da contemporaneidade, mas a fundação mesmo, de amor, de entrega, de briga, de doação, vem de Silvia Ortoff, especialmente, e de Dulcina de Moraes.
Celso, vamos de Orlando Silva então, com a canção Mulher. Por que você escolheu essa música?
Mulher, que é uma Fox do Custódio Mesquita, é uma coisa belíssima, carioca, na voz do tremendão Orlando Silva, para homenagear a Dulcina, porque Dulcina, de certo modo, é a mulher, né? A beleza carioca, a beleza brasileira. Ela foi, na época dela, no Rio de Janeiro, das mais elegantes mulheres. Vamos defender o patrimônio de Dulcina de Moraes que ainda resta.
Que mistério ocultarão, mulher, não sei dizer. Mulher, só sei que sem alma roubaste-me a calma e a teus pés eu fiz. O teu amor tem um gosto amargo. Eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher.
Foi a época mais efervescente do teatro em Brasília.
A efervescência maior do teatro em Brasília, que é o Teatro Amador, ela surge no final dos anos 70, quando começam as apresentações de teatro das segundas-feiras na Sala Martins Pena.
Isso foi implantado pelo João Antônio.
Antônio, que depois viria a ser, estar à frente também do Teatro Galpão. Então ali a coisa cresceu tanto, as sessões eram lotadas, era com entrada franca, mas eram sessões lotadas. Antes, Brasília só recebia espetáculos de fora, bons espetáculos, diga-se de passagem, muita coisa ruim também, muita comédia, muita coisa comercial, mas toda uma vanguarda do teatro brasileiro veio à cidade nos anos 60. Hoje há uma série de grupos que têm sua linha de pesquisa, de interpretação tão definida e tão admirável, que eu acho que a gente tem que realmente prestigiar esse teatro, aprender a vê-lo, e não há dúvida de que ele cada vez mais conquista um grande público.
O seu livro abarca que período do teatro em Brasília?
Ele parte dos anos 1960, são 50 anos, vai até 2000, infelizmente, porque de lá para cá, que é de 2000 para 2017, são 17 anos, muita coisa aconteceu, muita gente surpreendeu. Eu fico surpreso, porque, infelizmente, quando eu trabalhava como crítico de teatro, eu não só tinha a obrigação, mas o prazer, era meu trabalho. Eu teve uma época em Brasília, nos anos 70, que eu já sou velho, que eu ia ao teatro 3 vezes por semana e fazia crítica. E
me lembro
até
muito
comentavam, não faça crítica que você vai acabar com os grupos. Pelo contrário, essas críticas, elas fomentaram, elas colaboraram, elas foram no bojo, né, de um movimento. Essa formação que vem do IESB, da Universidade de Brasília.
E da Faculdade do Sina.
Da Faculdade do Sina, sim. Saíram pessoas muito bem formadas, com leitura, com estrutura, conhecimento de dramaturgia, de métodos de interpretação. E tudo isso fez que a gente se surpreendesse. Porque hoje há companhias brasilienses com um padrão internacional de trabalho. Uhum. A partir de uma grande simplicidade, diga-se de passagem, de um rigor, né, de uma associação de grupos, de atores, eu acho admirável.
Bom, para finalizar esse bloco, o que a gente pode ouvir então?
Funeral de um Lavrador, de Chico Buarque, para a Morte e Vida Severina, do João Cabral, e foi cantada no espetáculo da Silvia Ortoff. Então é uma maneira de lembrar desses primórdios de Brasília.
Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais amplo. Estavas no mundo,
estarás mais ancho que estavas no mundo.
É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais que no mundo te sentirás largo.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca, é a conta menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que querias ver dividida, estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas a terra dada não se abre a boca.
Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com a coreógrafa Yara De Cunto, o jornalista Celso Araújo e a artista plástica e escritora Fátima Bueno. Estamos conhecendo um pouco da história das artes em Brasília. Não saia daí, o Trilha das Artes volta já.